pessoal, bom dia, aqui direto do Estúdio Portátil da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Professor Cedric, então, para a gente continuar com a segunda parte do episódio sobre alucinógenos. Tá? Antes de a gente continuar falando sobre os alucinógenos, eu vou repetir um aviso que eu dei no episódio anterior. Tá? Primeiro, conhecimento não é crime. Conhecer as substâncias e as suas propriedades farmacológicas e as suas aplicações, tanto legais quanto não tão legais, não é crime de jeito nenhum. Tá? Ao mesmo tempo, eu tenho que também deixar claro que não é o objetivo desse podcast estimular o consumo dessas substâncias, e sim informar a você sobre as propriedades, sobre as coisas legais que se descobriram a partir do uso dessas substâncias, e também, é claro, acender e manter sempre acesa a curiosidade de todos que estão nos ouvindo. Por que que eu estou falando isso? Por causa de um problema que está acontecendo com o professor da Unifesp, chamado Edisaldo Carlini, que já é um professor aposentado, mas que continua fazendo pesquisa. Ele é a maior autoridade brasileira na questão da psicofarmacologia, especialmente da maconha, e também é uma das maiores autoridades do assunto no mundo. E quem fala isso não sou eu, quem fala isso é uma reportagem da revista Nature, citando um pesquisador de Israel chamado Rafael Meshulam, que é do laboratório que isolou o tetraidrocannabinol, que é o principal composto alucinógeno da maconha, em 64. Ele diz mais ou menos o seguinte: há mais ou menos 40 anos, o grupo do professor Carlini e o meu grupo, em Israel, fizeram os primeiros experimentos clínicos com canabidiol, um dos compostos que é encontrado na maconha, em pacientes com epilepsia. Né? Um tratamento que hoje é utilizado, que resultou, então, na verificação da eficácia do canabidol para pacientes com convulsão, é utilizado hoje, graças aos trabalhos tanto do grupo de Meshulam quanto do grupo do professor Carlini. Tá? Tanto que, por exemplo, há pouquíssimo tempo a Anvisa alterou o status legal do canabidol para que ele pudesse ser importado e usado em pacientes com crises epiléticas que não respondem bem aos anticonvulsivantes usuais. Tá? E, pelo que se entendeu, a acusação que ele está sendo submetido é de apologia ao uso de drogas por causa da organização de um seminário sobre o uso da maconha, no qual eles queriam convidar um ativista do uso, da liberação do uso da maconha, que está atualmente preso, e eles pediram a liberação temporária dele para que ele pudesse participar do seminário, e o poder público negou. Né? Então, muitos cientistas no Brasil estão preocupados com essa situação, porque acham que isso pode ser o primeiro início de uma espécie de judicialização da nossa pesquisa, e quem não está preocupado não está prestando atenção. Essa é a frase que eu digo. Com isso em mãos, vamos então fazer a primeira parte aqui, ou melhor, a segunda parte do episódio de alucinógenos. Então, continuando a nossa pequena discussão sobre alucinógenos, vamos hoje discutir mais três. Tá? Primeiro desses três é a fenilciclidina, ou conhecida pela sigla PCP. PCP foi utilizado como fármaco, tá? Como princípio ativo de um medicamento nos anos 50. Tá? Ele é como atividade farmacológica principal, ele é um anestésico que tem um forte poder dissociativo. A gente explicou esses termos, né? O que são psicodélicos, o que são dissociativos, o que são os delirantes no episódio anterior. Então, para não ficar repetindo, né, cheque o episódio anterior para relembrar dos conceitos. Né? Ele foi introduzido na terapêutica nos anos 50, mas nos anos 60 se observou uma série de efeitos adversos muito graves nos pacientes que usavam, e por isso ele foi retirado do mercado. Né? E ele, essencialmente, o que se usa hoje no lugar é o próximo alucinógeno, que é a acetamina, tá? Que tem efeitos adversos bem menos severos. Tá? Mas voltando à fenilciclidina tem essa atividade farmacológica, ela se ligando a um canal de íons, tá? Chamado é um receptor, na verdade, chamado receptor NMDA, que é a sigla para N-metil-D-aspartato, né? Que é um derivado de um aminoácido chamado ácido aspártico, né? Esse receptor, chamado NMDA, quando ele se liga, quando o N-metil-D-aspartato se liga a esse receptor é como se fosse um canal. É um poro que se abre na parede da célula e permite a passagem de alguns ânions, especialmente cloreto. E isso vai, então, modular a transmissão de sinais nervosos nos neurônios no sistema nervoso central. A principal atividade da PCP é no receptor NMDA, mas ele também tem uma afinidade alta por receptores de dopamina, né? E também se descobriu há pouco tempo que a fenilciclidina ela também pode se ligar num outro sítio do receptor NMDA, que inclusive foi chamado de PCP2, ou sítio 2 da fenilciclidina. Né? O problema do uso da fenilciclidina, o chamado uso recreativo, né, ou seja, como entorpecente, é por causa dos efeitos adversos graves, especialmente no fígado, que a fenilciclidina causa. Né? E isso, obviamente, não impediu o uso da fenilciclidina e também, digamos assim, que eu vou chamar de pesquisa paralela, né, porque além do PCP, outros 30 derivados sintéticos, ou seja, moléculas que apresentam uma grande semelhança estrutural com a PCP, já foram detectados em apreensões. Tá? E todos eles com uso recreacional. Né? Pois bem, próximo entorpecente, que a gente vai ter que discutir com um pouco mais de calma, é a cetamina. A cetamina é um fármaco, ela é um princípio ativo de um medicamento utilizado, tá? Que especialmente é um anestésico. Tá? A cetamina, então, ela acaba causando anestesia, ou seja, o paciente se torna insensível à dor. Isso é muito utilizado em procedimentos operatórios. E a cetamina também causa sedação. Então, a pessoa, além de ficar menos sensível à dor, a pessoa também, em geral, a pessoa ou fica bem mais acalmada ou ela dorme. Né? E também a cetamina causa um pouco de perda de memória durante o seu efeito. Tá? E por causa disso, a gente classifica a cetamina como um dissociativo. Né? A cetamina, né, também se liga, tá, ao receptor NMDA, tá, o mesmo da fenilciclidina, tá, e se liga no mesmo sítio que a PCP se liga. Tá? E aqui uma correção, falei um negócio errado, o íon que o receptor NMDA deixa passar não é cloreto, é cálcio 2+, tá? Tá? Pequena correção. Né? A cetamina também tem relatos de atividades farmacológicas diversas, atuando em outros receptores, mas o mais relevante é também o receptor D2 de dopamina, que inclusive é um outro receptor onde a fenilciclidina se liga. Tá? A cetamina, embora ela seja usada especialmente como anestésico, nos últimos anos ela tem sido citada na imprensa porque algumas investigações têm mostrado que o uso de cetamina tem algum efeito farmacológico benéfico em pacientes com depressão. Tá? Eu diria o seguinte, ainda é um tiro longo, né? Porque, inclusive, há uma crítica na literatura muito grande em relação aos ensaios clínicos que chegaram a esse resultado benéfico para a depressão. Isso por quê? Aqui eu vou ter que abrir um mega parênteses para poder explicar. Quando nós temos uma molécula que a gente considera ativa, que ela se mostrou em ensaios pré-clínicos, que ela é segura e tolerável para uso na terapêutica, então a gente parte para ensaios com pacientes humanos. E esses ensaios aí já são chamados ensaios de fase 2 e fase 3. Os testes que foram feitos com a cetamina ainda são considerados fase 2. E a gente faz, então, ou na fase 2 de ensaios clínicos, a gente faz essencialmente a avaliação da eficácia clínica. Então, em geral, a gente tem um grupo de pacientes que estão com uma certa doença. A gente divide esse grupo em dois grupos menores, E para um grupo a gente dá a molécula que a gente sabe que é ativa e que para observar os efeitos, e para o outro grupo a gente fornece um placebo, ou seja, uma substância que não apresenta atividade, uma substância inerte, né? Só que esses ensaios, para você ter validade dos dados comparando o grupo controle, o placebo, com o grupo teste, que está sendo fornecida a substância realmente ativa, os ensaios são feitos num modelo que a gente chama em farmacologia de duplo cego, ou seja, os pacientes não sabem o que estão recebendo. Tá? Tanto o grupo controle quanto o grupo teste, eles não sabem se estão recebendo o placebo ou a molécula ativa. E as pessoas que estão administrando essas substâncias também não sabem se elas estão dando a molécula controle ou a molécula ativa para esses pacientes. Quem sabe o que está acontecendo são os coordenadores do ensaio, geralmente uma equipe médica com outros profissionais da área da saúde junto, né? Só que para o ensaio duplo cego funcionar bem, você não pode ter muitas diferenças entre um e o outro, né? Por exemplo, tá? Existe um caso que é quase uma anedota nessa questão de ensaios clínicos, de um ensaio duplo cego que falhou porque a molécula ativa mudava a cor da urina dos pacientes, enquanto que o placebo não mudava. Então, os pacientes começaram a conversar entre si e aí descobriram que uma parte estava ficando com o xixi colorido, a outra parte estava com o xixi sem mudança de cor, e eles começaram a dizer: eu quero aqui dar o xixi que muda a cor do xixi. E com isso, o ensaio teve que ser jogado fora, todos os gatos tiveram que ser jogados fora, e teve que se refazer o ensaio, colocando no placebo uma substância que saísse com a mesma cor da molécula ativa, né? Porque se os pacientes perceberem alguma diferença muito grande, aí a questão do duplo cego vai embora. E aí tem que refazer tudo de novo. E o que que acontece? A cetamina, ele é um alucinógeno dissociativo, né? Então, os pacientes que estão recebendo placebo não tão sofrendo alucinações. Então fica fácil para o paciente saber se ele ganhou a molécula ativa ou se ele ganhou simplesmente excipientes. Então a crítica a esses ensaios clínicos vem desse ponto. Olha, para fazer um ensaio clínico duplo cego com um alucinógeno, o placebo tem que ser alucinógeno também. E aí esses ensaios estão sendo feitos com um pouco mais de calma para tentar separar o que a gente chamaria aqui de joio do trigo dessa questão toda farmacológica, tá? O que a gente sabe da cetamina é que o mecanismo de ação da cetamina é muito diferente dos outros antidepressivos que a gente tem no mercado. Em geral, os depressivos antidepressivos que a gente tem no mercado ou modulam níveis de noradrenalina ou serotonina ou ambos no sistema nervoso central, tá? Já a cetamina, ela também envolve, a ação dela como antidepressivo envolve um outro canal de íons chamado AMPA, né? E como a gente já sabe como a cetamina se liga nesse canal, né? Essa informação, ou seja, de quais são as coisas na cetamina que são interessantes para a atividade no canal AMPA sem causar alucinação, né? Está inspirando a pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos com um mecanismo de ação diferente do que a gente tem, né? Uma outra curiosidade em relação à cetamina é a seguinte: a cetamina ela apresenta um carbono assimétrico, ou um centro de quiralidade. Tá? A gente, inclusive, eu acho que eu vou ter que fazer um episódio só de estereoquímica para poder discutir isso um pouco melhor. De um modo, explicando num termo um pouco mais leigo, é como se a cetamina existisse na forma de uma mão direita e uma mão esquerda. As duas são essencialmente iguais, têm o mesmo número de dedos e a mesma disposição dos dedos um do lado do outro, mas o arranjo dos dedos no espaço é diferente. É como se a mão esquerda fosse a imagem no espelho da mão direita. E se eu tentar sobrepor a minha mão esquerda com a minha mão direita, eu não vou conseguir. Dois dedos nunca vão encaixar, né? Então, o que acontece? A cetamina tem essa propriedade. A gente chama essa propriedade em geometria de quiralidade. Ou seja, a molécula ou o objeto tem uma imagem no espelho, e essa imagem no espelho não é possível de sobrepor em cima dela, né? E o que acontece, como as nossas proteínas, os nossos receptores são também moléculas quirais, a gente observa uma propriedade bem interessante, né? Moléculas quirais se comportam de forma diferente em ambientes quirais. Então, em muitos casos, nos fármacos que apresentam essa propriedade de quiralidade, é muito comum só um dos enantiômeros, ou seja, só a mão direita ou só a mão esquerda, se ativa. Imagine o seguinte, você está colocando luvas na sua mão. Tem uma luva para a mão esquerda e tem uma luva para a mão direita. Você não consegue usar a luva de mão direita na mão esquerda e a luva de mão esquerda na mão direita. O encaixe é feito para ser complementar. A mesma coisa acontece com moléculas quirais e atividade farmacológica. Tá? Então, a gente sabe, por exemplo, que só o enantiômero, ou melhor dizendo, o estereoisômero S da cetamina, que é o ativo. Tá? Inclusive, ele também é comercializado com o nome de escetamina. A próxima molécula, e a última que a gente vai falar hoje, é o MDMA, chamado também de metileno-dióxido-metanfetamina, é daí que vem a sigla, mas é mais conhecido na rua como êxtase. Tá? MDMA é uma feniletilamina, tá? Ou seja, tem um anel aromático, dois carbonos e um nitrogênio. É isso que a gente está querendo dizer com essa questão da estrutura. Tá? E a feniletilamina, ela atua modulando o nível de neurotransmissores do tipo monoaminas no sistema nervoso central, tá? Especialmente dopamina, serotonina e noradrenalina. Tá? E ela tem o efeito de causar euforia, assim, por isso até inclusive que ela é chamada de anfetamina, por essa questão. Tá? MDMA, ele foi sintetizado na primeira ou segunda década do século XX pela Merck, e foi sintetizado, não se fez mais nada com a molécula, e foi nos anos 60 que o MDMA voltou a aparecer, porque um químico norte-americano chamado Alexander Shulgin, muito conhecido no circuito underground, ele ouviu alguns relatos de efeitos do MDMA, então o que, que ele fez? Ele era um químico muito competente, ele tinha um bom laboratório de química orgânica na casa dele, e ele começou a sintetizar e testar um número grande de feniletilaminas e também uma outra família de aminas chamadas de triptaminas. Ele, no total, ele sintetizou cerca de 230, tanto combinando, né, as feniletilaminas e as triptaminas. Mas o principal que ele fez, e é aqui que a coisa fica legal, é que ele sintetizou, ele purificou e ele testou nele mesmo as moléculas que ele sintetizou. E também, depois de um tempo, ele começou a convidar amigos, alguns psiquiatras e gente que pensava igual a ele, e para fazer assim experimentações em grupo das substâncias que ele testava. E a partir dos relatos de todo mundo, ele criou uma tabela de classificação, onde ele classificava os efeitos, então, alucinógenos das substâncias que ele fez. Né? Desse trabalho todo, ele escreveu dois livros, tá? Que são conhecidos na literatura underground como Pircal e Tircal, que são o quê? Feniletiaminas, que eu conheci e amei, e as triptaminas, que eu conheci e amei. Tá? Eu vou ler para vocês agora, tá? Numa tradução mais ou menos freestyle, o relato dele, após ter sintetizado, purificado e experimentado em dois momentos distintos 120 mg do MDMA. Tá? Então, o primeiro relato está aqui. Tá? Abre aspas. Eu me sinto completamente limpo por dentro e não há nada além de pura euforia. Nunca me senti tão bem ou acreditei que isso seria possível. A claridade e o sentimento maravilhoso de solidez e força interior continuaram pelo resto do dia, à noite e pelo dia seguinte. Eu estou subjugado pela profundidade da experiência e o quão mais poderosa ela foi em relação às experiências anteriores. Sem razão aparente, além da sensação de ser ou existir que continuamente se amplificava. Durante o dia seguinte, eu me senti mais como um cidadão do universo do que um cidadão do planeta, desconectando-me completamente do tempo e fluindo facilmente de uma atividade para a próxima. Fecha aspas. Bem, aqui ele está falando que a questão de mais poderosa essa experiência foi em relação às experiências anteriores, porque se você ler o Pircal, ele vai testando 20, 40, 60, 80 e aí vai para 120 mg, e é aí que ele sente o efeito grande do MDMA. Tá? E ele fez isso com todas as outras, né? Fez os chamados comentários qualitativos, né, em relação à experiência. Aqui, então, agora vai o segundo relato dele, após ter provado de novo mais 120 mg do MDMA. Abre aspas de novo. À medida que o efeito da substância aparecia, eu senti que eu estava sendo envolvido e a minha atenção tinha que ser dirigida a isso. Eu fiquei amedrontado, senti minha face fria e acinzentada. Eu senti que eu queria voltar, mas eu sabia que não havia mais volta. O medo, então, começou a me deixar e eu podia tentar dar pequenos passos, como um bebê, como reaprender a andar após nascer de novo. A pilha de lenha é tão bonita, com toda a alegria e beleza que posso suportar. Tenho medo de me virar e encarar as montanhas, pois temo que elas vão me superar. Entretanto, eu olhei e estou estupefato. Todos deveriam ter uma experiência tão profunda como essa. Sinto-me totalmente em paz. Vivi toda a minha vida para chegar aqui e agora eu me sinto em casa. Estou completo. Fecha aspas. Então, o que aconteceu? A partir desses relatos do uso do MDMA, ele começou a conversar com alguns amigos que eram psiquiatras para sugerir, então, que eles usassem o MDMA em alguns pacientes. Eles testaram, até observaram alguns resultados interessantes em pacientes com, especialmente com depressão. Só que à medida que o uso foi se popularizando, ele chamou a atenção das autoridades e aí o DEA, ou seja, né, a Agência de Controle de Uso de Drogas dos Estados Unidos, invadiu a casa dele e fechou o laboratório, confiscou todos os equipamentos e ele perdeu a licença para poder ter o laboratório dele de química orgânica em casa. Mesmo assim, Schlugin ele passou o resto da vida advogando o uso dessas substâncias e falando que a gente deveria mudar um pouco a nossa atitude em relação à questão dos entorpecentes. Eu não vou emitir opinião pessoal em relação a esse assunto. Como eu falei, o objetivo desse podcast não é fazer tanto a advocacia de uma posição ou outra, mas sim informar e gerar um pouco de curiosidade em vocês, tá? Eu vou deixar depois nas notas do episódio tanto a reportagem da Nature, falando do professor brasileiro que está sendo acusado de fazer apologia às drogas, como também os relatos do professor, do doutor Schlugin sobre o uso do MDMA e as opiniões pessoais dele em relação ao assunto. Tá? Então, hoje o episódio foi um pouco mais curto, mas é a continuação do episódio anterior. Tá? A gente já tem aí, graças a algumas sugestões do pessoal que está escutando o podcast, a gente tem alguns temas bem interessantes já pré-produzidos para a gente gravar. Tá? Muito obrigado pela audiência. Sempre lembrando, tá? Vocês podem nos seguir no Twitter, tá? twitter.com/moléculaspod, e também no Facebook, tá? facebook.com/moléculaspodcast, se eu não me engano. Tá? E caso vocês também tenham alguma dúvida, queiram conversar, vocês podem fazer isso pelas redes sociais ou mandar um e-mail direto para mim em moleculas.podcast@gmail.com. Tá? Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.